Glória a Deus. A palavra de hoje está novamente na mesma porção que no ano passado. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado.
Amém.
Hoje quero compartilhar sobre o lugar do trono de Deus. O lugar do trono de Deus. No tabernáculo, lá no deserto, tinha o lugar da habitação de Deus, e a glória de Deus estava presente lá no tabernáculo. Deus habitava no meio do seu povo, mas hoje Deus habita na vida de cada filho e de cada filha. Hoje, pelo Espírito Santo de Deus, Deus estabelece o seu trono de governo em cada vida, e assim estabelece o seu trono de governo na sua própria igreja, a igreja viva. E naquele tempo, em que o trono de Deus estava no tabernáculo, lá na tenda de Moisés, assim como a glória de Deus se manifestava a favor dos obedientes, também se manifestava a justiça de Deus, fulminando instantaneamente aqueles que eram rebeldes. O Espírito Santo de Deus está dizendo para a sua igreja, através do apóstolo Paulo: não sabeis que sois santuário de Deus? Hoje a glória de Deus está em cada vida. Hoje a glória de Deus está na igreja. A nuvem de Deus, o Shekinah de Deus, se manifesta hoje, não em casa feita por mãos humanas, feita pelos homens, mas a glória de Deus se manifesta em cada vida, cada ser criado pela mão do próprio Deus, que somos nós, os salvos. Glória a Deus por tão grande bondade. Deus é extremamente bondoso conosco de querer habitar na nossa vida, querer estabelecer o seu governo na nossa vida e também através da nossa vida. E Deus é muito exigente. A glória de Deus está em cada crente, mas ele diz: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Deus continua sendo aquele mesmo Deus que é o justo, lá do Velho Testamento, há milênios atrás. Ele quer santuário perfeito, puro, dedicado exclusivamente a ele. Santuário profanado, ele destrói. O tabernáculo de Moisés era dividido em três partes inseparáveis. O tabernáculo era formado pelo átrio, o santo lugar e o santo dos santos. O átrio, também chamado de caminho, era o lugar onde eram feitos os sacrifícios, oferecidos os sacrifícios no altar de bronze. E ali também havia a bacia de bronze, onde era feita a purificação. No santo lugar, chamado verdade, era o lugar da comunhão. A comunhão na mesa dos pães era o lugar onde havia somente uma fonte de luz, o candelabro, todo feito de ouro. E também, no santo lugar, havia o altar de incenso, ou altar de ouro, onde se fazia oração, onde se fazia intercessão e adoração ao Senhor. Ali se queimava incenso a Deus. E o Santo dos Santos também era chamado vida. Ali sim, ali havia uma gloriosa mobília, uma maravilhosa mobília. Ali ficava a Arca da Aliança. Ali era o local. Na Arca da Aliança tinha o propiciatório, além dos dois querubins. E em cima do propiciatório, entre os dois querubins, ali era o trono de Deus. Ali se manifestava a glória de Deus, no Santo dos Santos. Agora, cada mobília do tabernáculo do Senhor tinha um sentido apontando para nós hoje em Cristo Jesus. O altar de bronze aponta para Jesus, o Cordeiro Sacrificial, aquele que morreu pelos nossos pecados. A bacia de bronze com a água purificadora representa a purificação pela palavra de Deus no poder do Espírito Santo. A mesa dos pães aponta para a comunhão na carne e no sangue do Senhor Jesus. O candelabro, com as suas sete lâmpadas, aponta para Jesus com a sua igreja como a única fonte de luz para o mundo. O candelabro em si era aquela coluna central. Em cima da coluna central tinha uma lâmpada. E ao lado da coluna central saíam de cada lado três hastes, cada uma com uma lâmpada. Então o candelabro representa Jesus e sua igreja como única fonte de luz para o mundo. Como lá no santo lugar, a única fonte de luz era o candelabro. O altar de incenso representa a oração e intercessão do justo. Jesus, o nosso intercessor. A arca da aliança com o propiciatório, ali era o lugar do trono de Deus, o lugar do governo de Deus. Mostrava já a soberania de Deus governando o seu povo. Ali, a arca da aliança também apontava para o Senhor Jesus, o nosso sumo sacerdote, aquele que intercede por nós, o único que intercede por nós, pecadores. Isto ele fez uma única vez, se oferecendo como sacrifício, e está diante do trono do Pai, advogando por nós, até que um dia ele volte para julgar a todos nós. Então, esta mobília do tabernáculo, toda ela tinha um sentido para nós hoje. Naquele tempo o povo não tinha esse entendimento, porque não era da vontade de Deus, mas hoje nós podemos compreender a luz da palavra, como Deus já estava cuidando, gerando uma oportunidade muito especial para cada pecador em Cristo Jesus. E Jesus, cumprindo as profecias, ele veio para o mundo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 6. Vocês observaram a semelhança? Eu sou o caminho e a verdade e a vida. O caminho era o átrio. A verdade é o santo lugar, a vida é o santíssimo lugar, lugar do trono de Deus. E Jesus diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus mudou uma história. Historicamente, antes de Jesus, Deus habitava numa tenda feita por mãos humanas. Todos os utensílios feitos também por mãos humanas. Jesus veio e disse: agora, cumprindo as profecias, cumprindo a vontade do meu Pai, está mudando. Eu estou iniciando o tempo da graça. Deus habita agora no tabernáculo vivo, no santuário vivo. E eu sou o iniciador desse santuário na terra. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Glórias a Deus por tão grande bondade do Senhor para conosco. Jesus, cumprindo as profecias, ele veio como santuário do Senhor. Ele morreu, ressuscitou, assentou-se à direita do Pai. E o que ele fez? Mandou o Espírito Santo para estabelecer o tabernáculo na vida de cada um que nele crê, na vida de cada um que recebe a salvação de Deus por meio do Senhor Jesus. Esse tabernáculo que somos nós também, ele tem três compartimentos: tem o átrio, o santo lugar, e o santo dos santos. Nós temos corpo, alma e espírito. Glórias a Deus, porque Deus cuida com tanta riqueza de detalhe a respeito da nossa comunhão com Ele. O lugar do trono de Deus, cada um que tem o Espírito Santo está estabelecido ali naquela vida o trono de Deus, o governo de Deus. Está estabelecido ali a glória do Senhor. E como isso é maravilhoso. O trono de Deus, na vida de cada ser humano, ele tem uma ocupação gloriosa. Se nós cuidarmos desse santuário, se nós não profanarmos esse santuário. Primeiro, o corpo passou a ser um guarda do tabernáculo de Deus, chamado caminho. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Então o corpo é o guarda. O corpo é o lugar onde se oferece sacrifício ao Senhor. O corpo é a parte externa do nosso ser. Romanos 12, 1 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei no vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, que é o vosso culto inteligente. O corpo passou a ser o átrio do santuário do Senhor. O animal que era sacrificado não tinha vontade. O animalzinho era degolado, derramava seu sangue no lugar do pecador. Mas o ser humano tem inteligência. Deus nos fez inteligentes. Deus nos fez racionais para fazermos escolhas. Que o nosso caminho até Deus é pelo sacrifício, é via sacrifício. Nós devemos escolher apresentar o nosso corpo como sacrifício que agrada ao Senhor. Sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Por quê? Porque o nosso corpo é parte do santuário de Deus, é a parte externa. É aquela apresentação que todos devem olhar e perceber a glória de Deus. Como se diz, é o cartão de visitas. A parte externa é o cartão de visitas. As pessoas olharão para os crentes, para a igreja do Senhor, e perceberão que ali é o lugar da glória de Deus. Um lugar onde habita a alegria da salvação. Então, o átrio é um lugar muito importante. Se nós olharmos lá para as figuras que existem do átrio no Velho Testamento, tinha toda a sua cerca com decoração muito especial, cerca com bordados especiais, com um portão muito especial, colunas muito bem colocadas, com capitéis, tudo dentro de uma perfeita ordem, de forma que as pessoas de longe avistavam e percebiam que ali era o santuário do Senhor, só pela parte externa. De longe eles viam a glória de Deus ali no santuário do Senhor. Então hoje o corpo de cada crente, cada pessoa que aceita o Senhor como Salvador e recebe o Espírito Santo, é o lugar do trono de Deus, é o lugar onde se oferece sacrifício, e o sacrifício somos nós mesmos, que nos oferecemos dia a dia, Senhor. Nós negamos os desejos impuros, nós negamos as vaidades, o orgulho, a soberba, negamos muitas coisas ruins que são próprias da natureza humana e nos apresentamos ao Senhor para sermos agradados ao Senhor em obediência à tua palavra, aos seus mandamentos. Gálatas 2, 19 e 20, o apóstolo Paulo diz assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Sacrifício. Morri para a lei. Eu morri. Eu me sacrifiquei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Isto é sacrifício. Isto é preparar o átrio, o nosso corpo, como parte do santuário de Deus. E glórias a Deus que nós temos essa direção pela palavra de Deus, como cuidar do santuário do Senhor, que é o nosso corpo. O santuário do Senhor não pode ser profanado. O átrio é muito importante, é porque no interior o átrio ficava todo ao redor da tenda onde estava o santo lugar, o santo dos santos. O átrio era muito importante e continua sendo muito importante. Sem o corpo bem cuidado, que é o átrio do santuário de Deus, o que acontece com o resto? Com a alma e o espírito. Então, nós temos esta responsabilidade, estar oferecendo o nosso corpo de forma que ele se apresente puro e agradável a Deus diariamente. Romanos 6, 4 a 6 também diz assim: fomos por sepultados com ele na morte e no batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se formos unidos com ele na semelhança de sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos do pecado como escravos. Então, a palavra nos orienta claramente como manter o nosso corpo como o átrio do santuário de Deus, do tabernáculo de Deus. Nós precisamos tomar cuidados especiais com o nosso corpo. E o Espírito Santo pergunta: como está o teu corpo como átrio do santuário de Deus? Tem cuidado bem dele. Nós precisamos cuidar muito bem do corpo, que é o átrio, a parte externa do santuário de Deus. É uma apresentação da igreja viva do Senhor, o nosso corpo. Porque Deus habita e estabelece seu governo na nossa vida. E o corpo é a parte externa, é o átrio. Também, nesse modo do governo de Deus, tem a parte interna, como era lá no tabernáculo de Moisés, lá no templo de Salomão também. A alma, agora em Cristo Jesus, passou a ser o santo lugar, chamado verdade. A alma é o nosso intelecto, a nossa mente, as nossas emoções, o nosso entendimento, o nosso discernimento, tudo está na alma. O santo lugar era a primeira sala interna do tabernáculo. Tinha o átrio e depois o santo lugar era a primeira sala interna. Hoje, o nosso ser, como tabernáculo, como santuário do Senhor, o corpo é a parte externa e a primeira sala interna da morada de Deus, então, é a nossa alma. Tudo passa pela nossa alma, tudo passa pela nossa inteligência, pelo nosso entendimento. E esse é o santo lugar. O santo lugar é muito precioso para Deus. O santo lugar é onde Deus deposita toda a sua sabedoria. O santo lugar é onde Deus coloca todo o seu plano de salvação e transformação da nossa vida. O santo lugar, que é a nossa alma, é onde o Espírito Santo age para moldar o nosso caráter. Por isso que nós precisamos também ter esse entendimento a respeito da alma, como santo lugar onde Deus quer depositar toda a sua sabedoria. 1 Coríntios 3, 18 e 20 diz assim: ninguém se engane a si mesmo. Se alguém de vós que tem forçado neste século, faça-se estúpido para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é uma loucura diante de Deus. Portanto, está escrito: ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. E Mateus 24, 4 diz: desde que ninguém nos engane. Nós vivemos hoje na loucura da sabedoria humana, na loucura da sabedoria do mundo. Nós somos atacados por esta loucura toda hora, todo instante. Então nós precisamos estar bem atentos para que a nossa alma seja o local onde habita a sabedoria de Deus, onde habita a palavra de Deus. O mundo coloca milhares e milhares de fórmulas sábias, entre aspas, segundo o mundo, mas não segundo Deus. Estas fórmulas são muito tentadoras, através de receitinhas, tipo mantras, para que a pessoa entregue a sua alma a coisas vãs, a coisas que não levam à salvação eterna, pelo contrário, coisas que levam à perdição eterna. Se alguém que gosta de ser tempo sábio nesse século, passa a ser estúpido para se tornar sábio. Este é o princípio da pesquisa científica. Deus tem na sua palavra tudo o que nós precisamos. Sabe-se que um estudante, quando vai fazer uma pesquisa científica, para começar aquela pesquisa científica, ele nega de primeira mão tudo que já conhece no assunto. Ele vai fazer uma profunda pesquisa como se nada soubesse. Ele nega a sabedoria que já existe a respeito daquele assunto. É isso que Deus recomenda. Negue a sabedoria que você acha que tem. Busque a sabedoria de Deus, a sabedoria da palavra. A alma é esta sala interna onde Deus quer depositar a sua sabedoria para que tenhamos uma vida abundante aqui na Terra. Uma vida que vai nos preparar para a vida eterna com Deus. Então, a alma é lugar para depósito da sabedoria de Deus. A alma é lugar de transformação. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A alma, o santo lugar onde Deus habita hoje, para aqueles que são convertidos ao Senhor, a alma é um lugar de transformação. A alma é um lugar onde molda o caráter de Cristo em nós. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente e da vossa alma. Então nós precisamos permitir que o governo de Deus esteja transformando a nossa alma. O ato já está bem, o corpo já está bem cuidado. A alma cheia da sabedoria de Deus, cheia da palavra de Deus, vai sendo transformada. E a glória de Deus vai se manifestando cada dia, em nós e através de nós. E Paulo também, através da carta aos Filipenses 4:8, ele dá a receita. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum valor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento, a vossa alma, o santo lugar. Primeira sala interna da morada de Deus. A alma. A alma é peça muito importante para a perfeita comunhão com Deus. Você lembra do santo lugar? O santo lugar era a sala onde estava a mesa dos pães, a mesa da comunhão. Era onde estava o candelabro, a única fonte de luz apontando para o Senhor Jesus. Era onde estava o altar de ouro, o altar de incenso, onde se queimava incenso, onde se fazia oração, intercessão. A nossa alma hoje é esse lugar. É o santo lugar onde o Senhor age, preparando nós como santuário de Deus para sermos perfeitos adoradores, para sermos adoradores que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Então, a alma é esse lugar de comunhão, um lugar de transformação. Esse lugar de comunhão também diz 1 João 1, 6 e 7. Se dissermos que não temos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. alma em lugar de comunhão. Você lembra da mesa dos pães? Lugar de comunhão. A nossa alma, ela nos guia para a comunhão certa ou para a comunhão errada. Mas nós precisamos então andar na luz do Senhor, andar na verdade do Senhor, e assim mantendo a perfeita comunhão, a comunhão que agrada a Deus e a comunhão que agrada a Igreja do Senhor, que é a comunhão segundo a palavra, que é a comunhão ensinada pelos apóstolos, aquele que Jesus preparou para fundar a sua Igreja, para fundamentar a Igreja na sua doutrina. No santo lugar também havia só uma fonte de luz, como já mencionamos, o candelabro. Na alma deve haver somente uma fonte de luz para a nossa alma, que conversa a Trindade Santa, o Deus Pai, seu Filho Jesus e o Espírito Santo, com a palavra do próprio Deus, a única fonte de luz. Se nós pegarmos outra fonte de luz, é dos paus. Nós sabemos, o Senhor Jesus alertou que Satanás se disfarça de anjo de luz para enganar, se possível, até os salvos, os eleitos. Ele é um transformista, então nós precisamos estar atentos para a única fonte de luz, para que a nossa alma de fato seja o santo lugar, como parte do santuário de Deus. E se nós vacilarmos, diariamente entram falsas luzes na nossa alma. Essas falsas luzes são lançadas através de muitas maneiras, através de todos os canais de comunicação, através de conversas, através de pensamentos, através de leituras. Nós precisamos estar atentos para não deixarmos falsas luzes entrarem na nossa alma. Por isso que nós precisamos estar sempre lendo muito a Bíblia. Estar sempre em oração, como diz o apóstolo Paulo, orar sem cessar, para que não caiamos em tentação, e assim a nossa alma, como santo lugar, esteja sempre agradável ao Senhor. Na tua alma, tem habitado somente a luz da verdade? É uma pergunta que o Espírito Santo faz a cada um de nós. O Espírito Humano, agora a última sala do Santuário de Deus, passou a ser o Santo dos Santos, chamado Vida. O Santo dos Santos, nós sabemos que era o lugar do trono de Deus, o lugar onde manifestava a glória de Deus, onde Deus declarava naquele lugar o seu governo, a sua direção para o povo, a sua proteção para o povo. O Espírito Humano é a única parte sobrenatural do ser humano. O corpo, que é o ar, é material. A alma, que é o santo lugar, também é material, porque ela depende do cérebro. Ela funciona por impulsos elétricos. Agora, o Espírito não. O Espírito é sobrenatural, pois Deus o colocou em cada vida. E o que é material volta à terra, e o Espírito volta a Deus, porque pertence a Deus quando cada um morre. E depois Deus fará o seu juízo. Destinará aquele que merece para o céu, e destinará aquele que não merece para o inferno. Gênesis 2:7. O Senhor disse assim: então formou seu Deus ao homem do pó da terra, pelo corpo. Ele soprou nas narinas o fogo de vida, deu-lhe o Espírito a sua imagem e semelhança. E o homem passou a ser alma vivente, deu-lhe inteligência para coordenar o corpo. Os três elementos do ser humano. Deus, quando doou o Espírito ao ser humano, Ele colocou uma miniatura da sua essência dentro de nós, dentro de cada vida. Ao colocar o Espírito Humano, Ele colocou o sobrenatural dentro de cada um, porque o nosso Espírito é sobrenatural. Ele está acima da matéria. O destino dele é voltar para o Senhor, e o Senhor dará o destino eterno ao Espírito de cada um de nós, segundo as nossas obras. Gênesis 1:26. Também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus é Espírito, Deus não é homem. Números 23:19 diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Deus não é homem, Deus é Espírito. João 4:24, daí diz a palavra: Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Então Deus é Espírito. Seu próprio Filho Jesus confirmou isso depois. Deus é Espírito. Nós temos uma miniatura do Espírito de Deus dentro de nós, o Espírito humano, o sobrenatural também. Daí, quando recebemos o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus toma conta do nosso ser. Daí, o nosso corpo passa a ser o ar, a nossa alma, a nossa inteligência passa a ser o santo lugar, e o nosso espírito passa a ser o santíssimo lugar, o santo dos santos. Porque o trono de Deus se estabelece na nossa vida, que é o santuário de Deus. E daí, a glória de Deus se manifesta a partir da nossa vida transformada. Esse é o plano de Deus para cada um que se converte ao reino de Deus através do seu Filho Jesus. Como é linda essa forma de Deus agir na vida de cada pessoa. Esse plano que Deus tem de habitar, de estabelecer o seu trono, não é só na vida de pessoas especiais, preferidas dele. Este plano é para todo e qualquer pecador, independente de classe social, de cor, de cultura, de qualquer estado humano. A promessa é para toda a espécie humana. Glória a Deus por isso. Então, nós precisamos tomar posse dessa bênção de Deus, viver nessa bênção de Deus como santuários do Espírito de Deus, como vidas, não vidas que passam vidas vazias, mas vidas onde todos possam olhar e perceber que estamos cheios do Espírito de Deus, cheios da presença de Deus, onde pessoas possam olhar para nós e perceberem a glória de Deus na nossa vida, como era vista a glória de Deus lá no tabernáculo. De dia, a nuvem de Deus. De noite, o fogo de Deus. Tudo sempre para proteger e dar direção ao seu povo. E hoje, Deus fazendo isso também individualmente, com cada crente e coletivamente com a sua igreja viva. Glórias a Deus por isso. Só manter comunhão com Deus quem é santuário e Espírito Santo de Deus. Isso é bem claro na palavra de Deus. Nós precisamos ser santuário de Deus, aí nós estamos aptos a manter a comunhão com Deus. Quem não é santuário de Deus, não tem como manter a comunhão com o Senhor. 2 Coríntios 3, 17 e 18. Ora, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Coisa gloriosa! Deus habita em nós e vai fazendo a sua obra, porque há liberdade para a obra de Deus quando nós somos transformados em santuário do Senhor, quando somos transformados na habitação do Senhor. E o que que acontece? Com essa transformação, nós vamos ficando cada vez mais semelhantes ao nosso Salvador. Nós, de glória em glória, vamos recebendo cada vez mais forte a imagem do Senhor no nosso viver diário. E isso estará nos preparando para a comunhão eterna, lá na glória eterna com o Pai. Mas isso é somente pelo Espírito de Deus que habita em nós. Essa transformação é somente pelo Espírito. Não é por nossa força, não é por nossa intelectualidade. Então o Espírito de Deus precisa vir e habitar em nós. Deus estabelece seu próprio governo na nossa vida e a transformação vai acontecer. E a glória de Deus vai se manifestando. E nós iremos dia a dia vivendo essa vida gloriosa, essa vida vitoriosa em Cristo. E a alegria da salvação é manifesta. Todo verão, no verdadeiro crente, na verdadeira crente, a alegria da salvação é um estilo de vida diferente. Como eu mencionei, não tem como escapar dos nossos olhos a visão de um palácio, de uma mansão. Chama a atenção. Assim nós somos a mansão, o tabernáculo, o palácio do Senhor. E quando nós vivemos como esse palácio do Senhor, como o santuário do Senhor, as pessoas não têm como negar essa diferença. Elas olham para nós e veem algo maravilhoso, não pelo que somos, mas pela presença de Deus em nós, pela glória de Deus em nós. A glória de Deus não tem como ficar sem ser percebida. Tudo e todos percebem a glória de Deus quando ela está estabelecida na nossa vida. Glória a Deus por sermos o santuário do Senhor. Cuide bem desse santuário. Esse santuário tem três partes importantes. Deus não mora em qualquer habitação. Cuide bem do ato que é teu corpo. Cuide bem do santo lugar que é tua alma, tua mente. Cuide bem do teu espírito, que é onde o Senhor estabelece o seu trono através do Espírito Santo que habita em nós. E assim este conjunto que vai ao lugar do Testamento, esse conjunto hoje que é o nosso corpo, é lugar para a manifestação da glória de Deus. Respondeu Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se eu estou unido com Cristo e o Espírito Santo de Deus habita em mim, então, assim como Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu como crente também sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o tabernáculo de Deus, eu sou a habitação de Deus, eu sou o templo do Espírito Santo de Deus. Isso é o plano de Deus para cada um que aceita, que crê no Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador, como o único Redentor da sua vida. Glória a Deus por isso. O nosso Deus é Deus de vivos e não de mortos. O nosso Deus é o Deus da vida abundante, é o Deus da vida vitoriosa em Cristo. João 10:10 diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Jesus afirmando: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Deus não habita na miséria. Deus habita na plenitude das suas riquezas. Não quero dizer que cada um que crê em Deus vai ser milionário, vai ter dinheiro para esbanjar. Não, a riqueza de Deus se manifesta de uma forma bem diferente. A riqueza de Deus se manifesta numa vida digna, numa vida onde a pessoa se sente digna, se sente amada por Deus, se sente amada pela igreja e ama também as demais pessoas. O nosso Deus é o Deus da abundância. Abundância segundo Deus é diferente da abundância segundo o mundo. Abundância segundo o mundo é para esbanjar, é para avareza, é para perdição. Mas abundância segundo Deus é vida digna, vida feliz, é vida cheia da glória de Deus. É isso que é a abundância do Senhor. O nosso Deus é Deus de vivos e não de mortos. Em Jesus Cristo nós temos vida, e não é uma vida qualquer. É uma vida com projeção para a eternidade. Temos a vida eterna junto ao Pai em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. Então, fique sabendo, a família abençoada. Você que tem o Senhor Jesus como teu Salvador, que o Espírito Santo habita em você, você é o quê? O tabernáculo de Deus, é o santuário de Deus. E esse tabernáculo deve receber um tratamento muito especial, deve receber um cuidado muito especial diariamente, porque ali é o lugar do governo de Deus, ali é o lugar da glória de Deus. Amém, Pai Deus, glória de Deus.